Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio da nossa maratona de Halloween aqui no podcast Dimensão 47. Eu sou o Léo, vocês provavelmente já me conhecem, né? E hoje eu vim trazer para vocês aqui o caso que teve minha total atenção e repulsa, que é o caso da Junco Furuta. Esse caso foi pedido pelo Matheus, ele me recomendou o caso, eu conversei com ele. Eu já conheço o Matheus há um bom tempo, então a gente bateu um papo sobre o caso, sobre alguns outros casos que eu vou trazer para vocês aqui, inclusive. E esse caso, eu já conhecia ele, já tinha ouvido falar, mas eu nunca parei para pesquisar e analisar ele a fundo. E aí eu já sabia que era um caso cruel e tal. Não vou dar spoiler assim de cara, mas depois que eu fui pesquisar o caso, cara, eu fiquei desestabilizado. O Matheus tinha me dito que o caso era um caso assim perturbador demais, e eu falei: pô, vou dar uma atenção. Fui lá, me dispus a pesquisar sobre o caso, fiquei um tempo pesquisando, conversando também com o Matheus sobre. E depois que eu terminei de pesquisar e tal, eu concluí que realmente era um caso assim, cara. Sério, é um caso muito pesado, um caso muito difícil. Eu tô tentando até aliviar um pouco da tensão que é trazer esse caso pra cá. Não é um caso extremamente antigo e é um caso de um dos países exemplares do mundo, o Japão. Então, eu não vou enrolar, tá? Vou trazer diretamente para vocês. Vocês podem ver que eu tô um pouquinho mais, né? É realmente por causa do caso que eu vou trazer hoje para vocês, tá bom? Não esqueçam também de acompanhar a gente lá no nosso Instagram, tá? Eu vou deixar o nome, o link, enfim, aqui para vocês irem lá seguir a gente, porque eu acho que tem gente que não segue a gente lá, mas ouve o podcast aqui, tá? Você tá perdendo muita coisa, cara. Sério, muita coisa mesmo. Tá bom? Então, sem mais delongas, vamos começar. O caso aconteceu em 1988. E a Junco é a protagonista desse caso terrível. Vou contar um pouquinho pra vocês quem era a Junco, como ela era, e vocês vão ver que, assim, era uma menina que não merecia nada do que aconteceu com ela. Basicamente, a Junco era a filha que qualquer pai, qualquer mãe desejava muito. Era uma menina estudiosa, era uma menina sonhadora, uma menina muito inteligente. Uma menina super respeitosa. Então, a Junco ela era muito diferente da maioria dos colegas da classe dela, por exemplo. Então, embora ela fosse popular, ela também era uma menina muito mais séria do que as outras. Então, ela não fazia uso de drogas nem de álcool. Ela não era uma menina festeira. Pelo contrário, ela tinha um foco que era terminar o colegial. Inclusive, ela tava no terceiro ano do colegial na época. Ela tinha 17 anos. E, após o colegial, ir para uma faculdade. Então, você tem uma menina exemplar, cara. Sério, não me canso de dizer isso. É uma menina exemplar. Todas essas qualidades da Junco, a beleza, a inteligência, comprometimento, tudo isso fazia com que ela fosse uma menina muito famosa na escola, mas também muito invejada, né? Geralmente, com a fama, a inveja também vem junto. E muitas pessoas que almejavam a própria garota eram os meninos, os garotos, os rapazes da própria escola, das redondezas, que sempre tentavam alguma coisa com a Junco e não conseguiam, né? E a gente sabe que geralmente, quando alguém tenta alguma coisa e não consegue, essa pessoa não fica feliz. De outro lado, nós temos o Hiroshi Miyano, que na época tinha 18 anos, e ele foi considerado o principal culpado nesse caso, tá? O Miano, ele se dizia um integrante da Yakuza, que é uma máfia japonesa, tá? Perigosíssima, perigosíssima, violentíssima. Isso muito tinha a ver com quem ele mesmo era. Ele era um rapaz violento, um rapaz desrespeitoso, um rapaz ruim. O próprio Miano, que tinha um certo desejo sobre a Junko Furuta, foi rejeitado, foi um desses rapazes rejeitados, e como eu disse antes, ele guardou isso no coração e não de uma boa forma. E isso iria depois resultar no que vai acontecer aqui. O Miano e os seus amigos, né, que depois eu vou citar todos os nomes aqui, eles já não eram pessoas boas, eles já faziam crimes, já cometiam crimes, tá? Crimes como roubos, estupros e sequestros de meninas, tá? Então a Junko não foi a primeira delas, só foi uma, tá? Uma das que eles fizeram isso. Talvez não, com certeza foi a mais famosa e foi a que colocou a cara desses infelizes na mídia internacional, para todo mundo ver o que estava realmente acontecendo ali. O cenário dessa história, só pra gente contextualizar, é lá no Japão, tá? Como eu tinha dito antes, numa cidadezinha chamada Misato. E o Japão, gente, só pra gente colocar aqui um detalhe, é um país considerado um país bem mais pacífico do que os outros. É um país com pessoas educadas, com pessoas respeitosas. Então, a maior característica dos japoneses é isso, é o respeito, a timidez, etc. E casos como esses nos faz repensar mesmo se realmente essas pessoas todas são tão boas assim, são tão educadas, enfim, assim, ou se só estão reprimindo o que há dentro delas, né? No dia 25 de novembro de 1988, 8 horas e meia da noite, o Miano e um amigo dele, o Minato, de 15 anos, estavam pilotando as motos deles ali nas redondezas, e eles tinham a intenção básica de roubar e sequestrar e estuprar mulheres que passavam ali pelo local. Então eles avistam a Junko. Aí você vai me perguntar, tá, você falou que ela era uma menina que não era festeira, que era uma menina de exemplo, o que ela estava fazendo 8h30 da noite na rua? Primeiro ponto é que ela é livre, então ela poderia sim estar a qualquer momento na rua, tá? Então só para deixar isso bem claro. No entanto, caso essa seja a dúvida de alguém que esteja ouvindo, a Junko trabalhava em meio período, então ela estava nesse momento voltando para casa. Ela só estava voltando para casa, gente. Mesmo que ela tivesse uma festa, uma balada, ou saindo com alguém, enfim. Nada disso, tanto quanto a roupa dela, ou enfim. Mesmo assim, ela não merecia isso. Ninguém merece isso, tá, gente? Só pra deixar bem claro aqui, bem claro, de que a culpa não foi dela, independente da personalidade dela, dos atos dela, tá bom? Vamos continuar então. Então o Miano armou uma coisa rápida ali com o amigo dele, o Minato, e disse assim pra ele, olha só, você vai pegar tua moto e vai encontro com a Junko, você vai atropelar ela, vamos dizer assim. Foi um atropelamento forte, nada muito grave não, mas resultou nela cair no chão, então ela foi jogada no chão, o Minato fugiu do lugar com a moto dele, e aí o Miano, que é o principal monstro da história, chega como se fosse um bom rapaz, só queria ajudar, e aí ele ajuda ela a se levantar e etc, e diz que vai acompanhar ela até em casa. A garota aceita gentilmente, só que no meio do caminho, ao invés de ir com a Junko até a casa dela, ele desvia e vai para um armazém ali da redondeza. Ele obriga a menina a entrar no armazém, diz para ela não tentar fugir, que ele é um membro da Yakuza, a máfia, e que se ela tentasse qualquer coisa, enfim, tanto ela quanto a família, amigos dela, iriam sofrer com morte. Então a Junko não tinha muita coisa para fazer, até porque ele era um rapaz e muito provavelmente ele tinha muito mais força do que ela, gente. Vamos ser aqui realistas também. Lá naquele armazém, o Miano estuprou a Junko. Depois ele levou ela para um hotel, que lá ele abusou dela mais uma vez sexualmente. Depois, o Miano ligou pro Minato e para alguns outros amigos dele, vou falar os nomes aqui, o Ogura e o Yasuji Watanabe, para poder contar sobre o que tinha acontecido, sobre o estupro que ele tinha acabado de fazer. E aí, então, o Ogura pediu para que ele mantesse a Junko Furuta lá presa, mantesse a garota lá, que todos eles iriam até o lugar e iriam também estuprá-la. Então, ele fez isso, manteve a garota lá e o grupo fez mais um de seus estupros coletivos. Tem uma diferença entre o caso da Junko e o caso das outras meninas que esse grupo já tinha sequestrado, estuprado, enfim. As outras, todas elas foram estupradas, violentadas, humilhadas, mas foram libertas depois. Ordenavam que elas não contassem nada, mas com a Junko não foi desse jeito. Todos os rapazes que cometeram um estupro coletivo, lá pelas 3 horas da manhã, eles sabiam onde a Junko morava, eles falaram isso pra ela, porque o endereço da casa dela estava num dos cadernos dela. Então eles falaram, ó, não tenta nada, não tenta fugir nem nada, porque a gente vai atrás de você e da sua família e vai matar todo mundo. Então a Junko foi levada pra uma casa lá em Adachi, na região de Tóquio. E lá ela foi estuprada várias e várias vezes pelo grupo. Existem fotos da casa onde a Junko ficou. Ela ficou nessa casa em cativeiro por 41 dias e a casa era dos pais do Minato, tá? Só que havia um problema. Os pais da Junko já estavam ali, juntamente com a polícia, obviamente, para procurar a filha, é claro. E aí eles, temendo que a polícia conseguisse achá-los, fizeram com que a Junko ligasse para os pais dela e pedisse para que eles não continuassem com as buscas junto com a polícia, que ela estava só com uma amiga e tinha fugido de casa, enfim. Só que essa historinha não convenceu os pais, porque eles sabiam como que era a filha deles, então eles tinham certeza de que não era do caráter da filha deles fazer isso. E no dia 27 de novembro, os pais já estavam ali com a polícia, prontos para achar a filha deles. Só que a polícia não tinha nenhuma pista, nada, que indicasse onde a Junko estava. Então o negócio ficou ainda mais difícil. Agora eu vou falar para vocês algumas das coisas que aconteceu com a Junko enquanto ela estava lá em cativeiro, tá? Lembrando que foram 41 dias, e todos esses 41 dias foram infernais. Bem, é claro, do estupro coletivo, onde havia revezamento, eles zombavam, humilhavam a menina, colocando ela numa posição de uma criminosa, que merecia punição. Vários objetos foram introduzidos na menina, e eu nem preciso dizer aonde, você já sabe, você já tem ideia do que eu tô querendo dizer, mas enfim, vários objetos, qualquer tipo de coisa que havia pela frente, inclusive objetos cortantes, eram introduzidos na menina. Ela também foi espancada com tacos de golfe, barras de ferro. Ela foi queimada em vários lugares do corpo. Ela teve que comer baratas e não podia beber água. Depois, com a investigação, a polícia descobria que cerca de 100 pessoas sabiam que a Junko estava ali, mantida em cativeiro. E, obviamente, essas pessoas já estavam envolvidas de alguma forma. Existe uma ordem cronológica, uma espécie de diário das torturas da menina. Inclusive, algumas torturas foram gravadas em vídeo pelos próprios agressores. Mas eu não vou falar o que aconteceu aqui, detalhadamente e cronologicamente, já que foram 41 dias, né, gente? Então, é coisa pra caramba pra falar, são muitos dias. Mas assim, de tudo que eu falei pra vocês anteriormente, tudo isso aconteceu várias vezes, repetidamente. E assim, cada vez foi ficando pior. Tá? Cada dia a coisa ia ficando pior. Para vocês terem ideia, no 38º dia de cativeiro, isso no dia 1º de janeiro de 1989, a Junko já não aguentava mais. Ela que havia sido estuprada, torturada, espancada, tinha sido forçada a fazer várias coisas que ela não queria, não se alimentava, não podia beber água, não tinha contato com o mundo exterior, ela implorou pela morte. Para vocês terem ideia, o ano novo da menina foi passado sozinha, com o corpo totalmente mutilado, e ela nem era capaz de se movimentar. Havia dias em que a Junko não conseguia levantar. Havia dias em que a Junko simplesmente passava fome o dia inteiro. E, inclusive, ela passou a não ter mais controle sobre o próprio sistema, sobre o próprio corpo. Então, quando ela tinha alguma vontade do corpo, alguma coisa como urinar ou defecar, ela simplesmente fazia sem ter o controle de segurar ou enfim, né? E, obviamente, para ela não havia um banheiro nem nada do tipo. Então, onde ela estava, ela fazia o que tinha que fazer. E muitas das vezes, quando ela fazia essas coisas, né, ela ainda era torturada, ainda era penalizada por isso. No 41º dia, uma quarta-feira, foi no dia 4 de janeiro de 1989, tá? Os quatro principais culpados do caso espancaram o corpo mutilado da Junko com uma barra de ferro. Ela sangrava pela boca e pelo nariz. E eles tiveram... Olha, eu não sei se eu me espanto com mais alguma coisa, mas enfim. Eles colocaram uma vela, obviamente acesa, no rosto e nos olhos da Junko. E então, eles derramaram um fluido, um tipo de líquido inflamado. Então, eles derramaram um tipo de líquido inflamável sobre as pernas, os braços, a barriga, o rosto. E depois incendiaram a garota. Essa tortura final aí, esse final, durou cerca de 2 horas. Pra gente foram só 2 horas, mas pra Junko eu creio que não havia mais contagem de tempo. Era apenas um inferno onde posteriormente viria uma morte. No último dia de cativeiro da Junko, ela morreu à tarde e ficou lá depois de ter agonizado, sozinha, sem ajuda. Ela teve a morte trágica, sério, uma morte horrível. Eu não sei nem como o que falar nessa parte, simplesmente ela morreu, né, depois de tanto, gente, vocês não têm assim ideia de tudo que aconteceu, porque eu não vou falar aqui, não, sério, eu gostaria de poder falar, mas eu não sei se eu vou conseguir falar. Poderia pegar aqui, chegar pra vocês e falar todos os dias o que aconteceu em cada dia, mas assim, e além de ser um grande tempo que eu ocupar, seriam coisas tão horríveis que eu acho que eu não ia conseguir prosseguir. Mas vocês já têm ideia da grandiosidade que foi. E eu vou deixar pra vocês uma matéria com tudinho pra vocês lerem o diário do cativeiro dela, de toda a tortura que aconteceu com ela. Vocês vão poder ver detalhadamente o que aconteceu. Vocês vão me dar mais razão ainda. Eu acho que vocês já devem estar também, assim como eu, horrorizados com o que aconteceu. E agora eu vou falar também pra vocês de duas chances que ela teve de escapar. A primeira foi depois de 16 dias do sequestro. O Hiroshi convidou um amigo para poder ir até a casa dele. Vocês já sabiam o que ele queria que o amigo fizesse, enfim. Só que esse amigo, quando chegou lá, se horrorizou. Ficou muito, sério, ele ficou muito assustado com o que eles estavam fazendo com a menina. E aí ele foi embora. Cara, ele, realmente, esse amigo, ele ficou chocado. Ele foi embora e ele relatou o que estava acontecendo para um irmão dele. O irmão dele contou para os pais e os pais ligaram para a polícia. A polícia imediatamente bateu na porta da casa. O que aconteceu nesse momento? Ele percebeu que se ele se negasse a permitir que o policial entrasse, ficasse muito nervoso, etc., ele passaria uma imagem de alguém culpado. Ou seja, logo eles entrariam, vasculhariam a casa e achariam a Junko. Só que aí ele faz o contrário. Então ele chega e fala: vocês querem entrar? Podem entrar, não tem nada aqui. Tudo bem, podem entrar. Os policiais, vendo essa ação dele, tiveram a certeza de que não havia nada. O problema é que se eles tivessem entrado, eles teriam achado a Junko lá dentro e teriam salvado a garota. Vocês têm ideia de como isso foi assim... uma ação sério, gente, foi uma ação que mudou o rumo da história, porque ali, mesmo depois de tanto sofrimento, ela poderia ter ser salva em vida. Eu acho que nesse caso os policiais agiram errado. Eu acho que eles deveriam ter entrado porque foi uma denúncia. Então entra, porque é a mesma coisa que você olhar pra cara de alguém e dizer que, ah, não, ele tem cara de gente boa, então eu não vou vasculhar a casa dele, nem o carro dele, etc. Não é assim que se faz o trabalho de uma polícia, não é assim. Então eu acho que nesse caso a polícia errou. E foi o erro deles que contribuiu muito para que a Junko morresse, então, com essa morte terrível. A outra chance que ela teve foi um dia em que a Junko tentou ligar para a polícia. Ela tentou ligar, pegou o telefone, só que antes que ela conseguisse falar qualquer coisa, ela foi apanhada e os rapazes espancaram ela com barras de ferro e também colocaram líquido inflamável na perna dela e tacaram fogo. Até que ela ficasse lá agonizando. Ela morreu no dia 4 de janeiro de 1989. E no dia seguinte, eles embrulharam o corpo dela com alguns cobertores. colocaram dentro de um tambor de óleo, sabe, um latão de óleo, e junto com concreto. E aí que vem o título que eu coloquei no podcast, o título que vocês vão achar em todos os lugares praticamente. A polícia só encontrou o corpo da Junko muito tempo depois, dentro do tambor, né, claro, e eles só conseguiram identificar por conta das impressões digitais. Na autópsia, eles detalharam tudo o que havia acontecido com a garota, e durante os detalhes do crime, a mãe da Junko desmaiou, e isso durante o julgamento, e inclusive ela precisou ser acompanhada por psiquiatras, tá? Ela teve que ter tratamento psiquiátrico. A mãe dela ficou realmente assim muito abalada mesmo. Essa investigação durou muito tempo, tá? E o medo era grande nas cidades envolvidas, porque envolvia a grande máfia Yakuza. Gente, a gente tem que lembrar que é uma máfia perigosíssima, famosa. Vocês já devem ter ouvido eu falar o nome dela. Eu vou ver se eu trago algum episódio sobre ela pra aqui, pra vocês entenderem. Mas assim, envolveu o nome da máfia japonesa. E assim, dessa forma, poderia sujar muita gente. Muita gente poderia ser ali descoberta. E isso causou realmente um pânico geral em todo o Japão. No dia 23 de janeiro de 1989, tanto o Miyano quanto o Ogura foram presos pelo estupro coletivo da Junko. A polícia só encontrou o corpo da Junko porque o próprio Miyano disse para um dos policiais que interrogou ele onde estava o corpo. Depois nós chamamos a prisão de alguns outros envolvidos também no caso, tá? Cada um foi condenado a um tipo de prisão, por algum tipo de crime em um estágio mais grave ou menos grave, vamos dizer assim, mas todos eles foram penalizados. A população japonesa, ao saber do caso, né, que tomou proporções enormes, mundiais, logo quiseram ainda mais justiça sobre os rapazes culpados, tá? Vale lembrar que só os quatro principais é que foram penalizados perante a justiça. Os outros, né, várias outras pessoas foram envolvidas nesse caso, não foram presas, só para deixar claro. O que a população pedia era pena sobre enforcamento. Para quem não sabe, tá, lá no Japão existe sim a pena de morte sobre enforcamento, e não é muito divulgada, mas existe, tá? E a população na época exigiu, na verdade, para que esses jovens fossem condenados à pena de morte. O pedido não foi atendido, mas fica aí mais uma polêmica. Vocês acham que deveria sim ter tido a pena de morte ou não? Uma curiosidade muito ruim, aliás, sobre os quatro jovens que foram presos, é que todos eles foram soltos depois, tá? Todos eles foram soltos, alguns se envolveram em brigas, em problemas, em crimes novamente, e o único que tentou continuar a vida sem problemas com a justiça foi o Watanabe. O Watanabe, ele tentou sair de todo o foco da mídia, já que a mídia ainda estava em cima deles. Depois que ele foi liberto em 1996, ele passou a morar com a mãe e continua lá, recluso, vivendo com a mãe. Embora a Junko Furuta hoje esteja morta, depois de tanta violência, tanta humilhação, os quatro estão soltos ou já cumpriram sua pena e estão presos por algum outro motivo posterior. Também existe um documentário que não é tão maravilhoso, não tem uma qualidade tão boa, todavia tem muitas imagens que são assim esclarecedoras para o pessoal que curte mais algo mais detalhado, enfim. Vocês podem assistir esse documentário, é só procurar. Vou ver se eu acho o link e deixo aqui para vocês, tá bom? Foi produzido pela televisão japonesa. E como eu falei, a qualidade da imagem não é maravilhosa, mas o conteúdo nele é bem interessante. Alguns filmes depois também foram feitos baseados na história da Junko. Não vou falar o nome de todos eles, porque são bem difíceis os nomes, mas eu vou falar o nome dos criadores dos filmes e o ano em que foi lançado. Vocês podem procurar aí, se alguém tiver interesse em assistir, tá? Mas também acho que não sejam filmes tão maravilhosos assim. caso contrário seriam bem mais divulgados. Katsuya Matsumura, em 1995, lançou um filme baseado na história da Junko. Em 1997, o Gunshi Kawasaki também lançou um filme. E em 2004, o mais atual, Hiromu Nakamura, também lançou um filme baseado na história da Junko. Bom, galera, então por hoje foi só. Foi um episódio mais denso, um episódio mais complicado de gravar, realmente. Eu não vou mentir pra vocês, não foi um episódio fácil. Eu tinha dito desde o começo que não seria um episódio fácil. Não foi pra gravar, eu acho que também não vai ser pra vocês ouvir, imaginar tudo o que aconteceu. E antes de terminar, e já vou terminar, não vou enrolar mais, prometo, eu tenho algumas coisas pra falar. A primeira é pra vocês não deixarem de seguir a gente lá no Instagram, tá? Sério, não deixem mesmo, porque lá eu deixo tudo de antemão, eu bato papo com vocês, deixo vocês também me darem opinião, me darem indicações do que trazer pra vocês aqui, que vocês querem ver, porque é vocês que escutam, né? Então vocês que devem trazer pra falar pra mim aí, que vocês querem ouvir, enfim. Também queria dizer pra vocês que no YouTube tem alguns vídeos relacionados a esse caso, e esses vídeos me parecem muito reais. E eu perguntei pro Matheus, né, que foi quem indicou o caso, eu perguntei pra ele assim, cara, você acha que esses vídeos são reais? Tem dois vídeos, eu acho, que se chamam Junko Furuta 1, Junko Furuta 2. Deve ter mais alguns por lá, mas eu não procurei. Eu abri o vídeo, parei uns 3 ou 4 segundos, porque eu vi a Junko lá sendo torturada e tal. E os rapazes em volta, enfim, cara, é terrível. Se vocês tiverem coragem de ver, eu vou deixar o link aqui na descrição, tá? Mas eu não sei se é real, então eu queria muito que vocês dissessem se é real, porque eu pesquisei, não consegui achar se era verdadeiro ou não. O Matheus também não sabia, ele me disse que provavelmente era algum filme ou algo do tipo. Tem muito, pode ser também um filme, mas eu não sei porquê, mas eu tô achando que é real. Só que ao mesmo tempo eu não entendo por que o YouTube mantém esse vídeo lá. Então isso tem me tirado um pouco o sono. Então assim, se vocês souberem, me digam, tá? Deixar o link aqui dos dois vídeos, parte 1 e parte 2, pra vocês irem lá e verem o que aconteceu. E por último, galera, eu queria dizer pra vocês que se vocês conhecem alguém que foi vítima de algum tipo de abuso, e vocês vão em busca de justiça, sério, gente. Eu agradeço a todo mundo que ouviu o podcast até aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, que o caso tenha tocado vocês de alguma maneira. E até o próximo episódio, pessoal. Tchau.